Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigos e amigas ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva. O Sala de Visitas de hoje vai conversar com Ralf Carvalho, um empresário do setor de turismo. Ralf Carvalho, primeiro, seja bem-vindo ao Sala de Visitas.
José, eu que agradeço a oportunidade de nós podermos estar aqui com você, compartilhando realmente as impressões que nós temos tido da China nesse momento agora, que nós estamos transitando aqui de mudança para a China.
Ô Ralf, compartilha para os nossos ouvintes assim, como começou esse teu contato com a China.
José, nós estamos aí vindo à China desde 2007, sempre acompanhando grupos de empresários, pessoas que têm interesse em manter relacionamento de negócio com a China. E, naturalmente, foi surgindo o nosso próprio interesse por perceber não só oportunidade para o business, para o negócio, mas, em especial, em conhecer como vai se desenhar as novas forças que vão se estabelecer no aspecto do mundo, né? Hoje parece que vão se consolidando novas forças que não só diz respeito aos negócios e ao dinheiro, mas diz respeito à nova postura de influência nas culturas de outros países, né? E o Brasil e a China, com certeza, vão ser atores principais, vão deixar de trabalhar como coadjuvantes e ser atores principais.
Você está falando assim, não dá para a gente já vai pensando nos BRICS, né? Com Índia, com China, com Brasil,
é verdade,
com Rússia.
É verdade.
Na verdade, um deslocamento saindo do eixo Europa-Estados Unidos, é isso que você
exatamente,
também...
está construindo aí um novo desenho, parece que um rearranjo aí quase que inevitável, um ciclo que se esgota e um novo ciclo que se estabelece, que nós não sabemos por quanto tempo durará, mas que os atores são esses aí que você falou, que faz parte dos BRICS, né? E dentro mesmo dessa realidade do BRIC, nós entendemos que Brasil e China vão ser aqueles que irão capitanear nesse processo, né?
Claro que isso vai influenciando também no mundo empresarial, principalmente, né? Que é um dos vetores moventes da economia.
José, é interessante como os paradigmas vão sendo quebrados no relacionamento. Você viver na China, né, são apenas 3 para 4 meses, estamos indo para o 4º mês, você começa a enxergar uma nova China, que pode trazer boas influências na forma de nós nos relacionarmos enquanto pessoas, né, desconstruindo um pouco o modelo ocidental que nos afetou no Brasil de forma positiva e também talvez de forma não tão positiva assim, e recebendo também uma interação daquilo que nós temos de coisas que são diz respeito à nossa realidade enquanto cidadão ocidental, latino, do Brasil especialmente, né? Então hoje, na minha visão, como homem de negócio, existe algo maior que diz respeito ao relacionamento, à interação das pessoas, na construção de uma nova sociedade, né? Com o estabelecimento de questões que vão alterar o modus vivendi de cada um, que tem impacto. A gente percebe assim, que as pessoas começam a ter hábitos de consumo, mas que esses hábitos de consumo podem ser influenciados por um estágio que nós vivemos por ser o mundo ocidental. Então, acho que isso aí vai ser uma coisa interessante para o Brasil e para a China.
Interessante o que você está falando, porque a presença brasileira, chinesa, nesse cenário internacional, ela também deve alterar visões de mundo.
Ah, com certeza, isso é absolutamente inevitável, né? Eu percebo assim, que esse momento é um momento de transição. Agora, o que nós percebemos é que surge um outro caminho. Não é que um caminho era ruim e o outro vai ser bom, mas um outro caminho. E esse outro caminho vai sendo construído exatamente por essas culturas que estão aparecendo como atores principais agora, né?
Interessante percepção e eu compartilho com ela. O Ralf, por que você decidiu vir mesmo para a China? Por que você considera importante estar aqui dentro da China?
José, usando de bastante honestidade, num primeiro momento era de fato o aspecto de negócio, né? Mas hoje eu percebo assim que nós podemos na individualidade deixar algo aonde nós passamos, né? E receber muito mais do que deixar. E hoje eu percebo assim, nesse pouco tempo que eu estou na China, nós percebemos assim que nós estamos recebendo muito, né, do povo chinês, estamos aprendendo muito com o modo de viver do chinês, estamos desconstruindo alguns mitos e nós sabemos que também nós temos alguma coisa de boa que nós podemos deixar aqui na interação, nessa interação. Então, assim, o negócio veio sim num primeiro momento como aquele que nos norteou a vir para cá, mas nós sabemos que num segundo momento isso vai passar a ser algo não tão relevante. Obviamente, a gente ainda trabalha buscando perceber as oportunidades, mas existe uma oportunidade diferente, que é nos inserirmos nesse relacionamento, nesse estabelecimento, e vou usar uma palavra até talvez forte, mas que nós podemos de alguma maneira contribuir com o legado que essa geração que nós estamos vivendo vai deixar aí, tanto para o Brasil quanto para a China e talvez, quem sabe, até para o mundo aí, né?
Você está falando assim, você está vindo com a família, então?
Estamos vindo com a família. A China é um país fértil em todos os sentidos, né? E nesses 4 meses nós tivemos a notícia essa semana que, né, minha esposa está grávida.
Isso é importante.
É verdade, é interessante que essas coisas acabam que...
Porque as crianças já vão crescendo, vão nascer e crescer já nesse ambiente, né?
Exatamente, é o viés da fala que eu iria usar agora, José, que exatamente assim, né? Nós temos um filho que para alguns pode não significar muita coisa, mas para mim ele foi gerado aqui na China, né? Isso acaba que gera um impacto na nossa vida e gera um impacto no aspecto de que essa geração que está nascendo, que vai nascer daqui 9 meses, 6, 7 meses, ela foi gerada aqui e quem sabe, né, talvez seja a semente para prosseguir naquilo que nós entendemos que é mais importante do que os próprios negócios, do que o dinheiro, do que o capital, do que a transição do capital de um país para outro, né?
Também. E qual a tua impressão no sentido urbanístico? Qual a tua impressão sobre Pequim?
Falar de megalópole, ô José, eu acho que nós talvez seríamos aí recorrentes na fala, né? De falar dos mesmos problemas que acontecem em toda a megalópole, né? Agora, o que nós percebemos em Beijing é a diferença é o povo, é a forma como o povo vive. Às vezes o ocidental se sente afrontado por não conviver, por estar de passagem, a passagem muito curta, então gera uma impressão extremamente equivocada do que é o dia a dia do chinês. E isso às vezes nos traz uma percepção de muita correria, muito desenfreamento, mas na verdade é exatamente o estabelecimento de querer um tempo melhor para a vida. Aí isso vem por quê? Vem exatamente pela construção da cultura chinesa, que tem alicerces muito sólidos no aspecto das pessoas, né? Isso não diz respeito a questões políticas, econômicas, mas diz respeito às construções sociais que foram feitas na vida dessas pessoas e que, de alguma maneira, impacta no dia a dia de uma megalópole como Beijing, que é diferente de todas que eu conheci em todo mundo. E eu, assim, posso falar para você como é meu setor, eu viajei muito pelo mundo. Então, assim, existem questões que diz respeito ao dia a dia do chinês, que é exatamente igual a uma pessoa que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, em Nova York, em Londres ou em Tóquio. Mas tem questões que diz respeito especificamente àquilo que são legados sociais que foram arraigados sobre a vida dessas pessoas. Se hoje eu voltasse para o Brasil, mudaria a minha forma de relacionar com a capital do meu estado e a cidade que eu vivo do Brasil, com certeza. Que é exatamente isso, né? Às vezes aquilo que é desrespeitoso para mim enquanto ocidental, talvez seja a pedra de toque para estabelecer uma proximidade, um relacionamento mais consolidado com o meu próximo, sabe? Uma relação mais segura, mais duradoura, entendeu?
Você traz um assunto realmente instigante para nós, para os ouvintes, certamente, porque como nessa essência cultural, que essa tradição milenar, 5 mil anos no mínimo de cultura, como é que ela também vai moldar mesmo a megalópole? Porque megalópole é um conceito muito moderno, muito recente na história da humanidade, assim, cidades com 8, 10, 15 milhões de pessoas, né? Mas, pelo que você falou, muito interessante, que vai merecer a gente pensar bastante, é que a própria maneira de ser chinesa vai dando uma característica única a essa megalópole, é isso?
Exatamente, você foi preciso na sua fala, exatamente o que nós percebemos, assim, que por mais que as influências da transição de um país de uma economia emergente como a China, né, consolidada como segunda maior economia do mundo e caminhando a passos largos para ser a maior, apesar de tudo isso estar acontecendo com muita celeridade, nós percebemos que valores que diz respeito à vida do chinês, elas estão muito arraigadas no dia a dia do chinês, mesmo na nova geração, que talvez não tenha contemplado isso de forma tão intensa, né, mas que foi transmitida de geração geração para geração, e nós percebemos que há uma preocupação, mesmo na geração que vive hoje, em deixar esse legado para os seus filhos, né? Que é exatamente, sabe, estabelecer valores que acompanhou essa cultura de 5 mil anos e que vai permanecer. E detalhe, que vai formar o novo modus cultural, modus vivendi cultural do mundo, né? E essas influências vão acontecer de uma maneira ou de outra, né? Como aconteceu a influência sobre as nossas vidas de outras culturas, né?
Ô, Ralf, eu quero te perguntar, o mundo tem algo para aprender com a China?
Ô, José, eu percebo assim que nós podemos caminhar numa integração, numa interação, sem haver aviltamento daquilo que é mais valoroso para cada cultura. Então, hoje eu percebo assim que a China, ela vai contribuir, sem dúvida nenhuma, até por conta de movimentos que envolvem a estruturação do novo mundo que está se formando. E é inevitável que a cultura de quem vai estar capitaneando esse momento, ela gere influência. Isso é indubitável e vai acontecer.
Ô, Ralf, você já teve outras cidades, assim, além de Pequim, já na China?
Já, nós já viajamos bastante aqui. Nós já fomos para Hongqiong, que é bem no norte do país, fomos para Chengdu, que é um outro extremo do país, né? Tivemos em pequenas cidades aí, turísticas aí no Médio Norte.
Destaca um desses lugares que te chamou a atenção e por quê?
Olha, nos chamou muita atenção a cidade de Pinhal.
Província Shanxi. Por que te chamou a atenção? Parece-me que, inclusive, Pinhal foi onde surgiu o primeiro banco da China.
Exatamente, é. Isso foi uma das questões que me chamou a atenção, né? Eu fui levado a Pinhal por alguns amigos que moram aqui, eu não conhecia, e acabou que nós pudemos conhecer uma China. Eu sempre andei por grandes cidades aqui na China, né? E sempre com o propósito de negócio, e vai para os grandes centros e regiões portuárias, etc. E eu fui levado para um lugar extremamente bucólico, que faz parte da história, que talvez, se for remontar o quebra-cabeça, faz parte da história econômica da China, né? Com certeza. Parece que a matriz financeira da China veio meio oriunda dali, daquela região, né? E mais interessante, nós podemos andar ali numa região, numa cidade cercada por uma muralha também, né? Tivemos a oportunidade de ter contato com o local, tivemos contato com uma senhora, e é um caso mesmo aqui só para contar, e rádio é bom para contar caso, né?
É o lugar certo.
Nós tivemos um contato com uma senhora de 90 e poucos anos e mora dentro da cidade velha, e ela trabalha numa atividade de produção de doces, e ela, o contato dela com o mundo ocidental. O negócio faz parte da vivência dela enquanto fisicamente, mas ela está trazendo boas influências, que ela catalisava a atenção das pessoas ali naquele lugar, né? De estrangeiros, de muito ocidentais e não só ocidentais, orientais também, de outros países, né? Isso me chamou bastante atenção, né? E me gerou um contraste com uma cidade como Shanghai, por exemplo, como Hong Kong, né? Como Chengdu, são cidades totalmente diferentes, e aquilo ali me chamou uma coisa mais intimista, né? Parece que diz respeito ali à origem de muitas coisas, né? E a origem às vezes nos faz refletir um pouco sobre o momento, né?
Ralf, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, você é da área de turismo, como você vê o turismo chinês?
Houve no trade turístico do Brasil um despertamento no primeiro momento para a China para o aspecto do turismo de negócio, em virtude das feiras, né? Essa locomotiva que está arrastando o mundo aí, atrai as atenções dos olhos do mundo empresarial brasileiro. Contudo, hoje existe uma tendência mundial, aí não é só do Brasil, é leitura de pesquisa mesmo, né? Que hoje o mundo desperta os olhos para locais onde há algo de exclusivo. E uma história de 5 mil anos é muito exclusiva. E a China detém esse patrimônio turístico, que é a exclusividade de uma história de 5 mil anos, né? E podendo trazer para o mundo ocidental uma visão daquilo que diz respeito à história da própria origem dessa cultura. E isso acabou que é o seguinte, hoje existem pessoas, e o meu papel aqui é um pouco isso também, né? Perceber roteiros de atração turística que já estão alguns formatados, né? O trade turístico chinês tem percebido isso, que há um interesse de quem pode demandar um turismo diferente, um turismo fora do convencional ou fora do trade comercial, mas a China com certeza também vai passar a ser um roteiro turístico preferencial num curto espaço de tempo.
Ô, Ralph, muitíssimo obrigado.
José, eu quero agradecer a oportunidade, né? Uma oportunidade singular de poder estar falando aí com seus ouvintes. Agradecer ao povo chinês a acolhida, o apreço, o respeito e a disposição em nos ensinar.
Obrigado aos ouvintes e até o próximo Sala de Visitas.